Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho de hoje, 7 de dezembro de 2021, terça-feira. Hoje veremos uma história muito interessante deste teólogo e filósofo, o Donald Buschweiss. E ele tem uma história que traz várias ilustrações para a nossa época, para os nossos dias. Vamos fazer primeiro algumas aproximações antes de iniciarmos o que ele propõe aqui no livro, está bem? O Donald trata de uma daquelas situações na vida nas quais você chega em casa e, ao estacionar o automóvel, um automóvel novo, infelizmente o vizinho deixou o carro dele muito próximo do seu e aí arranha, sem querer você arranha o carro do vizinho. Aí já entra em casa mal-humorado, o cachorrinho vem pular em você e você nota que ele está com as patinhas sujas e sujou sua calça e você não gosta nada disso, ralha com o cachorrinho. E aí sua esposa diz que você não precisa ser assim também com ele. E aí você diz para sua esposa também que você chega em casa cansado e tem que aguentar muita coisa. E aí ela diz, pois então trata de vocês mesmo esquentar o seu jantar, está lá no forno, vai lá e esquenta e vai lá para dentro. Aí sua filha vem e diz que não foi bem na escola e você já se sente péssimo. Tudo começou com aquele pequeno arranhão no carro, não foi? Ou aquele pequeno arranhão no carro foi o que anunciou apenas algo que durante aquele dia você já estava vivendo. Há muitas situações assim, não é? E por vezes quem passa por isso considera, puxa, devia ter parado lá no início, não devia ter deixado prosseguir esse tipo de coisa. Bastava não ter dado bola, podia ir lá falar com meu vizinho, olha, desculpa, tá aqui ó, o cartão do seguro, leva teu carro lá. Pronto, já estava resolvido. Olha agora o que era um arranhão no carro, o que virou. E o final de semana já era também. Inclusive, enquanto você agora está cheio dessas ruminações, sua filha já ligou para a amiguinha da escola, já vai passar o final de semana na casa dela. E você estava planejando ir para a praia. Entre outras coisas. Esse é um fenômeno típico dos nossos dias, ocasionado por distração, ocasionado por estresse, ocasionado por tensões e às vezes até por outros movimentos que a gente não tem como controlar e ficar atento a todas essas variáveis, não é? Pois é isso que trata a obra do Donald Buschweiss, chamada Confusão na Montanha. Um livro muito bom, muito bonito esse livro dele, ilustrado, e que trata disso. O livro, aliás, traz várias metáforas neoplatônicas embutidas nele. Vamos então à obra. Sim, a dedicação do livro merece menção. O Donald dedica às crianças e pede para que elas mantenham algo vivo na alma delas, que é a imaginação. Diz para que elas mantenham isso, mantenham a fantasia, mantenham a brincadeira, isso elas precisarão durante a vida. Bom, a obra começa com com avestruz, uma linda avestruz, que corre com suas longas pernas, o corpo inclinado, projetado à frente, ela corre com serelepe, morro acima. Ela estava procurando um lugar tranquilo, onde ela pudesse ficar livre de predadores e onde ela pudesse colocar seus ovos, ou seu ovo, para ser específico. Bem, acontece que quando ela coloca o ovo, vocês já viram um ovo de avestruz, ele é grande, bem grande, e ele começa a rolar lá de cima. E aí o texto diz assim: o ovo caiu do ninho e começou a rolar em direção ao vale. Portanto, lá embaixo, bem lá embaixo. Júlio, o filho do dono daquelas terras, estava colhendo batatas na roça, quando viu o ovo rolando montanha abaixo. Ele não conseguiu desviar a tempo e derrubou todas as batatas, que também saíram rolando montanha abaixo. Então, e o desenho da obra mostra exatamente isso. Muitas batatas no meio de um enorme ovo de avestruz rolando montanha abaixo. Valentina voltava do mercado com tomates, quando foi surpreendida por uma chuva de batatas que vinham rolando montanha abaixo. Logo atrás delas, um ovo gigante descia em disparada. Ela conseguiu desviar do ovo da Avelina, mas as batatas se chocaram contra a menina, que caiu e esparramou os tomates que carregava. Não deixem perder as contas, tá bem? Tudo começou com um ovo de avestruz. E agora nós temos tomates rolando pela montanha, batatas, uma menina gritando, tudo isso que começou lá em cima com um ovo de avestruz. Agora já não era só o ovo, diz o texto, que descia em disparada montanha abaixo. As batatas e os tomates também vinham, aumentando a velocidade e armando uma grande confusão. E sabe o que, que mostra o desenho? Um gatinho saindo estressado para um lado, desbaforido. No outro lado, um cachorrinho chorando, saindo da frente tanto quanto pode de tudo isso. Nesse momento, é quando muitos perguntam, e agora? Como é que pode uma coisa que começou assim, dessa forma, ter se propagado e ter virado algo nesta imensidão? Como é que algo que era só para ser uma discussão trivial acabou praticamente num divórcio? Como é que eu fui lá só fazer queixa que o fulano tinha deixado o carro dele na minha calçada e ele perdeu a cabeça e deu dois tiros na parede da minha casa? Como é que pode uma coisa tão pequena ter virado algo dessa natureza? O filósofo, o Donald, nesta obra Confusão na Montanha, nos dá algumas pistas disso. Essas coisas, uma vez começadas, elas começam a arrastar outras pelo caminho. Vejam bem, pelo caminho. Tomate, as batatas, tudo isso estava no caminho deste ovo de avestruz. Assim como depois lá do arranhão do carro, do seu vizinho, a porta da sua casa, o cachorrinho da sua casa, sua esposa, sua filha, seu filho, o jantar, tudo isso estava no caminho do arranhão do carro. Há um momento em que a gente pode parar isso? Às vezes há. Há um momento em que se pode sair desse caminho? Às vezes há. Mas nem sempre é assim. Por vezes nós já estamos no meio da estrada e olhamos para cima e vem tudo isso. Acontece, não é? Aqueles dias que você diz, puxa, parece que acontece tudo ao mesmo tempo. Um monte de infortúnios, um monte de coisas que eu não sei lidar. É isso que o filósofo está nos contando aqui. E ele conta lá embaixo já, tinha um menino cuidando das suas hortaliças, com seu bonezinho vermelho na cabeça. O nome desse menino era Avelino. Ele diz, o Avelino estava colhendo beterrabas na horta, quando viu as batatas, os tomates e o ovo vindo em disparada. Coitado do Avelino, vindo em disparada na sua direção. No texto, e pela maneira como o Avelino, esse menino, olha para tudo isso, primeiro ele vê uma batatinha e um tomate só descendo à frente de todo o resto que vem montanha abaixo em direção a ele. Logo ele vai perder o bonezinho dele, os cabelinhos vão ficar arrepiados, ele vai tentar sair dali de todo jeito. Esse Avelino somos nós quando acontece uma coisa dessas? Porque vejam, como eu falei no início, você chegou em casa, arranhou o carro no carro do seu vizinho, parece que nós é que somos os elementos, os primogênitos nesta história, não é? Só que o autor, ele não considera assim. A primogenitura se desfaz à medida que a narrativa ocorre. Então, se lá no início nós tínhamos algum grau de parentesco com o avestruz ou com o ovo, agora o nosso parentesco já é muito mais próximo com esse menino, o Avelino, que estava ali fazendo suas coisas e de repente se vê assaltado por todas essas batatas. E, nossa, tanta coisa descendo. Agora, olhem o que acontece aqui. Assustado, ele tenta se desviar do ovo, das batatas, dos tomates, mas o susto é tão grande que acaba derrubando as beterrabas, que se juntam ao ovo, às batatas, aos tomates, e na corrida montanha abaixo, agora vinham o ovo, as batatas, os tomates, as beterrabas. Eles quase cobrem a página de tanto desenho que tem aqui. O Avelino fica dançando no meio de tudo isso. Seríamos nós o Avelino agora? Sim, por vezes nós nos tornamos no Avelino. E por vezes nós não somos Avelino, nós somos essa multidão de coisas. Nós é que nos achamos a bagunça em tudo isso, e não vítimas da bagunça. O endereço existencial em coisas assim, por vezes, mudam. Um pouco mais adiante, diz o texto, uma senhora estava colhendo cebolas quando viu aquela cena tão estranha. Parecia um exército em fuga. Lá vinham o ovo, as batatas, os tomates, as beterrabas, em uma corrida maluca, montanha abaixo. Essa senhora estava abaixada, com um longo vestido rosa, cabelinho preso, um coque na cabeça, e ela observa de maneira longitudinal, enquanto ela arranca as cebolas do solo, ela olha aquilo tudo que já não tem mais uma forma das batatas e dos tomates descendo a colina, a montanha. Agora parecem outras coisas muito diferentes. Parecem parte da vida dela, se misturam com as coisas dela, e na surpresa dela, ela parece desmaiar, ela cai e grita por socorro. Uma beterraba e um tomate acertaram a senhora, que caiu, espalhando as cebolas para todos os lados. As cebolas se juntaram ao ovo, às batatas, aos tomates, às beterrabas, e tudo continua descendo ainda, porque ainda há muito de montanha e ainda trecho de colina para descer. As alusões aqui a várias passagens da filosofia grega são praticamente inevitáveis, né? Não há como não fazê-las, e provavelmente a intenção do autor também mirava muito disso. Nesses elementos, as relações causais muitas vezes também se perdem. Aquele que observa toda a narrativa a partir disso que vimos agora, dessa senhora que está com as pernas para o ar, que estava colhendo cebola, cuidando da vida dela, no meio dessa bagunça toda, alguns já não se dão conta de que isto é uma parte da história apenas. Que ela está participando dessa história como num segmento de uma história. Ela não é o ponto central da história, ela não é o ponto de partida da história, não é o ponto de chegada da história. Só que, pelo que estamos vendo, é muito difícil fazer os elementos de causalidade, de saber onde está o quê nessas questões. Não é assim que ocorrem muitas bagunças? Não é assim que ocorre quando... Agora, por exemplo, saímos de uma oscilação. Aliás, não saímos. estamos em outra parte de uma oscilação, né? Durante um tempo houve a pandemia e houve uma grande apreensão na humanidade, seguida de um alívio agora nessa saída, subitamente de novo um mergulho com essa variante. Agora começam a chegar notícias sobre essa variante, muitos começam a respirar bem de novo. Nessas oscilações é usual que se ponha a perder várias das referências. Vocês conhecem muitos amigos que quando as coisas não vão bem são apocalípticos, quando as coisas melhoram, nossa, são festivos, todo o mundo ultrapassou todas as dificuldades. Geralmente não consideram a trajetória, consideram o ponto daquilo que se vive. E o filósofo aqui, na sua narrativa, ilustra isso esplendidamente. Girando a página, o texto diz: ninguém podia imaginar que um ovo, batatas, tomates, beterrabas e cebolas pudessem armar tamanha confusão. Era uma corrida cada vez mais veloz. E aqui nessa página mostra todos esses ovos, beterrabas, tomates, cebolas, todo mundo ali descendo. Bonita essa imagem, viu? Descendo numa paisagem inclinada, pulando sobre uma pedrinha, muitas ramificações verdes. No pé da montanha, uma velha senhora que vivia solitária estava fazendo um caldeirão de sopa, apenas com água, farinha e algumas ervas. Distraída, ela mexia o caldeirão, esperando a sopa ferver. Vejam bem, senhores, onde é que está essa senhora, está bem? Essa senhora não estava lá no início da montanha, não estava na metade da montanha. Essa senhora aparece no pé da montanha, conforme o autor. É lá que ela está. Então, ela está fazendo uma sopa e ela só tem ali água. Está o caldeirão e ela está num banquinho, essa senhora. De repente, um barulho estranho chamou sua atenção. Seus cabelos se arrepiaram quando viu o ovo, as batatas, os tomates, as beterrabas, as cebolas descendo velozmente em sua direção. O que ela faz? Levanta a tampa da panela para se proteger de tudo isso. Quando batatas, tomates, beterrabas e cebolas caíram dentro do caldeirão, caíram porque bateram na panela, na tampa da panela, e foram direto parar dentro da caldeira. E o ovo, diz o autor, bateu na tampa e com um impacto se quebrou, e de dentro dele saiu um lindo avestruz. A sopa foi usada para celebrar o nascimento do filhote. Um lindo filhotinho. Daquele dia em diante, o avestruz passou a morar ali, com a velha senhora. Ela decidiu chamá-lo de Bolt, em homenagem a um famoso atleta. De vez em quando, Bolt subia a montanha e descia correndo, atropelando tudo o que via pela frente. Nesta parte, o autor faz novas alusões, atualizando o discurso platônico, até chegar ao discurso nietzschiano dos retornos dos elementos cíclicos, né? Quer dizer, ao final, e somente ao final, é que houve a compreensão suficiente para que alguém dissesse: espere, dessa bagunça toda, dessas coisas que estão caindo, eu não preciso fugir disso, eu posso utilizar isso e de uma maneira associativa, em prol de um objetivo, em prol disso, em prol de aquilo. E aquilo que eu não tenho como controlar, porque claro que a vida é muito mais do que o que eu posso controlar, isso nascerá e isso se propagará e gerará outras coisas. Que é o caso do filhote, não é? Do pequeno avestruz, que simboliza isso. Aquilo que ultrapassa a dimensão do controle da nossa inteligência, que pode pegar um caos e organizar numa sopa. E o pequeno avestruz, muito simpático ele, aliás, aparece ele depois até com um pequeno guardanapinho que ela colocou nele, para que ele pudesse tomar a sopa com ela. Esse bichinho muito, muito simpático. E ele então subiria a montanha de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e desceria correndo de novo, de novo. Provavelmente, nessas idas e vindas, deixaria vários ovos lá em cima, pelo caminho, e a história se faria novamente, novamente. Uma linda inspiração do Donald Buchwitz. Este livro, Confusão na Montanha, eu vi na Feira do Livro, que houve aqui em Porto Alegre, e adquiri um dessa obra da Ciranda Cultural, publicação da Ciranda Cultural. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Agradeço muito a presença dos senhores. Neste mês de dezembro encerram-se as oficinas definitivamente, mas ainda temos muitos dias de oficinas até o final do mês. E daqui a pouco, daqui meia hora, 19 horas, horário de Brasília, temos aí uma aula muito bonita, com imagem, com filmes selecionados, vários livros, daqui a pouco. A todos eu convido para amanhã, 18 horas, a mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Tchau, pessoal!